Oi, gente, eu sou Solane Chioro e essa é a primeira entrada do meu diário de escrita. Antes de começar, eu só queria ressaltar o que eu já disse no Twitter. Eu tô me programando para trazer episódios novos aqui pro diário de escrita, quinzenalmente. Vai ser sempre na segunda-feira. E eu vou intercalar com textos novos no blog. Então, em uma segunda-feira vai sair o episódio novo aqui no podcast. E na segunda-feira seguinte vai ter um texto novo no blog. Porque eu tô tentando produzir mais conteúdo, manter essa rotina. E eu achei melhor fazer essa alternância no formato. Então, fiquem ligados, porque vai sair coisa nova por aí. Bom, eu tava pensando no que eu podia falar nesse primeiro episódio. Eu meio que tive várias ideias e precisei organizar qual vinha primeiro. E como eu não ando escrevendo tanto assim, eu tô um pouco parada, travada, não tô conseguindo dar andamento pra essa história. Eu decidi vir começar nesse primeiro episódio falar sobre como eu estruturo a minha história, porque eu sou daquelas pessoas, e isso é muito específico de cada autor, mas para mim eu só consigo funcionar quando eu tenho tudo esquematizado. Eu sou um pouco controladora e eu não consigo me orientar se eu não tiver meio que tudo um pouco mapeado. E eu queria ressaltar isso, que não é uma regra. Não são todos os autores que vão seguir essa mesma estrutura, esse mesmo esquema. É uma coisa muito pessoal, sabe? Você precisa testar e ver o que funciona para você. Cada um vai escrever de um jeito, cada um vai ter uma técnica diferente. Não existe regra, sabe? Cada um usa o que é melhor para si. Mas eu queria falar um pouquinho agora de como eu funciono e como eu consegui estruturar minha história até agora para eu conseguir dar andamento nela. Todo projeto parte de alguma ideia, obviamente. Que surge dos mais diversos lugares, a gente lembra de coisa, a gente ouve alguma coisa, a gente assiste, vê, enfim, qualquer coisa pode despertar a nossa criatividade e fazer nossa mente jorrar, né? Todo aquele enredo e fazer a gente se entregar à história. Para mim, o que faz eu comprar a ideia e falar, não, eu vou sentar e vou fazer. É pensar nos personagens que eu vou jogar nessa história. Porque às vezes a ideia parte de uma cena, mas eu não consigo pensar em que personagem, como usar aquele enredo e qual personagem usar para esse enredo. Então, sei lá, joga na gaveta, deixa ele no canto. Mas é o que faz eu me comprometer e me empenhar em alguma história é me apegar aos personagens. Que foi o que aconteceu com esse projeto que estou escrevendo agora. Me veio uma cena na cabeça, eu tava ouvindo uma música e eu pensei numa cena que não tá no projeto de agora, inclusive eu já tirei, porque a história mudou completamente. Mas eu vi essa cena na minha mente e eu imaginei as personagens e eu imaginei a protagonista e eu me peguei, principalmente a protagonista, eu me peguei muito a ela. E eu não consegui esquecer, sabe? Na época eu tava escrevendo outra coisa, mas eu não consegui esquecer. E eu fui meio que desenvolvendo ela, mesmo que na minha cabeça. E hoje essa cena e toda o clima do enredo não tem nada a ver com essa primeira cena que eu pensei, mas a personagem se manteve. Porque eu me apeguei, porque eu acreditei nela e eu comecei a trabalhar com essa personagem e com outros personagens que foram surgindo nesse meio tempo, né? Então, meu primeiro passo, quando eu vou estruturar uma história, é trabalhar o personagem. Quando eu fui, de fato, começar a escrever esse projeto, eu sentei, peguei um caderno, eu gosto de fazer as coisas à mão mesmo, e eu escrevi sobre a protagonista, eu escrevi tipo uma biografia sobre ela, falando o que ela fez de faculdade, qual o sonho que ela gosta, a raça, etnia, religião, enfim, todas essas coisas que envolvem, que são importantes para sua personagem. Eu fui desenvolvendo da protagonista, do interesse amoroso, porque quase sempre escrevo romance, né, gente? Melhores amigos, enfim. Eu fiz, trabalhei nessa coisa da ficha dos personagens, fiz listas, fui até a parte mais irrelevante, que é saber qual casa de Hogwarts cada personagem se encaixa, ou qual dobrador do que eles são no mundo do Avatar. Enfim, esse tipo de informação que não é útil, mas um pouco que é, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou estruturar uma história é estruturar meus personagens para eu saber como eu vou lidar com eles depois que eu tiver o enredo pronto. Parte da importância de você conhecer muito bem os seus personagens é, claro, né, você manter uma coerência dentro da sua narrativa e você fazer apenas decisões críveis com o seu protagonista, né, não jogar nenhuma, sei lá, alguma coisa muito surreal que seus leitores vão olhar e falar, isso daqui não parece bater com o que foi dado até agora. Então, ajuda muito você ter esse conhecimento do seu protagonista. Mas além disso, o que eu acho muito importante é a gente conhecer como funciona a cabeça de cada personagem, porque a partir do momento que eu tenho essa perspectiva, que eu consigo entender como cada um dos personagens pensa, do que cada um gosta, eu começo a entender como cada um deles funciona nas mais variadas situações. E a partir disso eu começo a pensar em que situações eu preciso jogar esses personagens para eu desenrolar o meu enredo. Então, depois que eu consigo fazer essa ficha de personagem, entendo muito bem cada um, eu começo a ter uma visão melhor da história que eu quero contar. Eu começo a entender do que eu preciso para chegar no clímax de alguma briga e por que que essa briga vai acontecer. Enfim, tudo começa a se encaixar melhor depois que eu conheço meus personagens. E eu sou uma pessoa, como eu disse, eu sou controladora, então eu preciso de tudo estruturado. Eu preciso saber de onde que eu saí, por onde eu vou passar e onde que eu vou acabar. Se eu não souber o trajeto inteiro, eu vou travar. Eu não vou conseguir escrever, simples assim. Então, o que eu faço antes de começar a escrever de fato é fazer um resumão, um textão da história do que aquele projeto vai ser para mim, sabe? Qual história que eu quero contar, qual personagem que eu vou usar, para onde que eles vão, para onde que eles ficam. E depois eu faço uma separação de capítulos. Eu faço isso antes de escrever. Até porque eu separo capítulos por cenas, geralmente. E então eu faço lá capítulo 1, aí eu faço um resuminho do capítulo 1. E eu faço isso com a estrutura inteira, né? Tipo, do primeiro capítulo até o último. E assim, é claro que isso pode, geralmente muda durante a escrita ou a revisão. Mas isso não é um problema, sabe? Eu acho que eu preciso disso para me orientar. Não é uma regra, não é um manual. É uma coisa que me orienta. E que na hora que muda, por exemplo, eu já tenho uma visão melhor do meu enredo. Então eu sei como mudar e por que mudar. Então, para mim, pessoalmente, isso funciona muito bem. E eu preciso disso na minha vida. Inclusive, eu já fiz esse esquema, dessa estrutura de capítulos com esse projeto que eu tô fazendo agora. E, enfim, essa parte já tá ali, cheque. Depois disso, não tem jeito, você vai ter que escrever. Não adianta fugir, em algum momento você vai ter que escrever. E eu acho que isso até é importante, porque às vezes nosso planejamento ele foge um pouco das nossas mãos e ele vira uma forma de procrastinação. Eu mesma já fiz isso. Eu comecei a enrolar muito e pensar em detalhes que não eram importantes para o meu enredo, eu não precisava saber daquilo. Mas eu fui me pegando detalhes para eu enrolar essa coisa do ato de começar a escrever. E é claro, o planejamento vai de cada um, vai de cada história. Tem umas que levam mais tempo, tem umas que levam menos. Mas eu acho importante a gente reconhecer até que ponto é realmente um planejamento, uma preparação e até que ponto não está sendo uma procrastinação, porque acontece. Às vezes a gente se perde um pouco na estruturação, porque a gente está evitando sentar e escrever. Porque, assim, escrever é difícil. Escrever é trabalhoso, cansa. Tem dia que você só quer sentar e chorar. Então, normal a gente querer fugir disso. Apesar da gente amar escrever, Tem esse outro lado que é uma coisa difícil. Não é sempre rosas. Então, é sempre complicado. O que me ajuda um pouco a manter o ritmo, mesmo com esses altos e baixos, é eu fazer uma anotação do quanto eu ando produzindo. Como eu disse, né? Mais uma vez, controladora. Eu preciso escrever o quanto eu tô escrevendo. Eu faço uma tabela, geralmente. Eu ponho o dia e quantas palavras eu escrevi naquele dia. Até para eu ter uma ideia do quanto eu escrevo por dia, quanto tempo eu vou terminar o romance. Mais ou menos uma ideia, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no caminho. Mas eu gosto de ter esse controle da minha escrita. E outra coisa que eu faço quando eu tô escrevendo, que eu aprendi no NaNoWriMo e que eu achei que foi uma técnica incrível, é não ler o que eu escrevi. Se eu ficar relendo, voltando para ler o que eu escrevi, eu nunca vou para frente. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida, inclusive, fazendo isso, relendo, relendo e editando o que eu já tinha escrito e nunca seguindo com o que eu preciso escrever. Então, hoje eu só sento e vou escrevendo, sabe? Mesmo que eu ache, nossa, essa cena tá um lixo, eu continuo escrevendo. E isso é problema para a Solene do futuro. Eu vejo isso na revisão. Inclusive, às vezes eu até deixo um papel do lado para anotar, sei lá, dar tatuagem para esse personagem, porque eu pensei que ele vai ter uma tatuagem lá no capítulo 10. Então eu preciso voltar e enfiar isso na história. Mas eu não faço isso enquanto eu tô escrevendo. Eu anoto para fazer isso quando eu estiver revisando. Para eu ter essa. Me manter, sabe, no caminho, para eu não ficar indo e voltando toda hora. Então, para mim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer desse jeito. É tudo um pouquinho regrado, tudo um pouquinho meio que preso, mas funciona muito bem para mim. Foi como eu consegui escrever meu último romance, consegui pôr ele para frente. E todos os contos, foi todos assim, sabe? Até conto curto, o conto da Cantigas no Escuro, ele tinha só, acho que, 8.000 palavras. Mas eu fiz isso também, escrevi um esqueminha de cada cena que ia acontecer. Então, não importa, assim, sabe, se é uma história longa ou curta, eu preciso de fazer todos esses passos que eu falei. Em questão de planejamento, é basicamente isso. Essas são as ferramentas que eu preciso para eu começar a trabalhar a minha história. Nem sempre elas são tudo o que põe o enredo para frente. Muita coisa permeia, né, essa coisa da escrita. E uma dessas coisas, inclusive, eu pretendo conversar com vocês semana que vem, que é o que tem me travado na minha escrita do projeto atual. Então, eu vou estar aqui com várias tristezas para chorar. Apesar de amar esse projeto, é difícil porque nada é perfeito. Então, a gente vai ter essa conversa ainda no próximo episódio. Mas por hoje é só. Eu só queria ressaltar que, como eu disse antes, não existe jeito certo de escrever. Eu falei aqui sobre a minha experiência. Se você se identificou, ótimo. Se você não se identificou, ótimo também. Não existe regra. Cada um faz do seu jeito, cada história pede uma coisa diferente. É importante a gente tentar e se ver o que funciona para nós. Não precisa colocar uma pressão para fazer igual fulano ou ciclano, a gente segue a nossa linha. Isso que importa. Mas a gente fica por aqui hoje. No próximo episódio, como eu disse, eu venho aqui trazer muito sofrimento. E é isso. Até a próxima. Tchau.